Só, ai, eu falei tanto que vai ser só isso hoje. Mas vamos ao nosso tema de hoje, então, que é o Black is King, da cantora estadunidense Beyoncé, que foi lançado agora recentemente, vai chegar no Brasil somente em novembro pelo Disney Plus, mas a gente sabe, né, que sempre tem o torrent, tem aí diversas maneiras de já ter conferido esse álbum visual, esse filme, que vai fazer conexão diretamente com o último álbum dela, que é o álbum do filme O Rei Leão, que foi lançado ano passado. As discussões, aquilo que eu vou expor, na verdade, vem, é fruto da discussão e dos estudos de duas mulheres negras essenciais para a gente compreender, então, essa obra da Beyoncé, que é a Ana Beatriz Almeida, que é mestre em História e Estética da Arte pela USP e doutoranda pela King's College, e também a Asa Nigéri, que é doutora em Literatura Africana e pós-doutora em Filosofia Africana também. Então a gente vê que não é pouca coisa aqui essa carga de estudo dessas duas mulheres incríveis, e também vai ficar a descrição aqui dessas obras dela, dessas discussões, esses artigos dela que fazem referência a esse álbum da Beyoncé. Esse novo trabalho da Beyoncé, na verdade, vai ser uma celebração audiovisual à cultura negra. Isso já causa um primeiro impacto, porque normalmente a gente não vê essa grande celebração da cultura negra e da cultura africana, aqui falando da cultura africana no plural, né? Porque a cultura africana não é uma coisa só. É importante lembrar que a África não é um país, sim, um continente, e possui uma diversidade muito grande de mitologia, de cosmologia e de culturas ali muito efervescentes, que normalmente são apagadas dos nossos livros de história. Então, quando a gente olha esse filme da Beyoncé, ele nos causa um estranhamento justamente porque faltam essas referências de filosofia africana, porque, novamente, quando a gente vai falar sobre filosofia, normalmente a gente vai fazer ligação com a filosofia branca, uma filosofia ocidental e, de certa forma, diretamente europeia. Olha o eurocentrismo aí. Mas é essa filosofia que normalmente nos rodeia através da cultura pop, através do cinema, através inclusive da nossa própria escola, né? Que a gente sabe que é bastante eurocêntrica o modelo educacional ainda. Enquanto essa cultura africana vai nos causar estranhamento, principalmente porque normalmente quando ela é retratada, ela vai ser retratada de forma muito estereotipada, de maneira muito negativa. E a Beyoncé, esse trabalho, ela vai totalmente ao contrário disso, vai ter esse enaltecimento da ancestralidade africana, que é muito interessante. Não é nenhum problema a gente olhar aquele filme e nos causar estranhamento e nos faltar referências, mas é primordial que a gente faça o quê? Vá pesquisar as referências ao invés de rotular ela de maneira errada ou vincular ela com coisas nada a ver fora da casinha. Então, no momento que a gente assiste um filme, por exemplo, um filme cult de terror, e nos faltam referências, a gente vai pesquisar, vai compreender, vai dar uma olhadinha nas críticas e se aprofundar. Então, por que não fazer isso em obras que vão fazer referências à cultura africana? E essas referências, assim, normalmente elas podem nos passar batido, mas tem uma muito interessante aqui, que é, já que esse filme vai ser uma interpretação do filme do Rei Leão, tem uma cena muito marcante, que é a morte do pai. Gente, esqueci o nome do pai do. É o Simba? É Mufasa, né? Que é a cena icônica da morte do Mufasa, que também vai estar presente, então, nesse filme. E ela vai acontecer dessa vez não com uma manada de animais, mas sim com motoqueiros, que é uma referência direta ao filme A Viagem da Hiena, de 1973. E a gente não tem contato com esse filme, normalmente a gente não conhece esse filme, porque ele é do Senegal. E a maioria dos filmes que nós temos contato não é nem do cinema brasileiro, e sim esses produtos enlatados de Hollywood. Outra referência assim, essencial para a gente compreender esse filme e compreender outras referências do pop, que eu já vou trazer aqui também, é o conceito de afrofuturismo. Ele pode causar esse estranhamento, o que é esse afrofuturismo, mas eu tenho certeza que provavelmente você já entrou em contato com ele em algum momento, através do filme do Pantera Negra ou talvez em algumas obras audiovisuais impecáveis da Janelle Monáe, que vai trazer esse afrofuturismo muito forte e assim de maneira encantadora. Inclusive já é uma referência e assim uma oportunidade também para a gente conhecer esse afrofuturismo e também conhecer essa cultura negra e essa cultura, essa história africana de maneira não estereotipada como normalmente a gente conhece ela, né? Colocada em um processo de embranquecimento, como acontece com os filmes que vão trabalhar a situação do Egito, principalmente a questão da Cleópatra, né? Que a gente sabe que mulheres brancas interpretam essa personagem que, na verdade, de branca não tinha nada assim como o Egito não tem nada de branco, mas isso é um momento para outro vídeo. Mas sobre o afrofuturismo, então, para a gente compreender esse conceito, a gente pode pensar que o afrofuturismo é uma viagem ao futuro, mas com elementos de ficção científica, fantasia, arte e filosofia africana. Então vai ser essa mitologia, essa cosmologia africana, com essa mistura de futurismo e de tecnologia. Esse movimento não é um movimento atual, a gente pode pensar e ver referências do afrofuturismo desde os anos 60, principalmente com o cantor de jazz incrível, o Sun Ra, que ele falava, inclusive, que ele não era desse planeta, e realmente quando a gente bate o olho no visual dele, é um visual de outro planeta, um visual muito interessante, mas que já tinha conexões com esse afrofuturismo. Esse conceito ele vai surgir somente nos anos 90, mas ele, a gente já consegue perceber nuances dele a partir dos anos 60. Através, então, do afrofuturismo, as artistas como a Beyoncé e a Janelle Monáe, elas vão conseguir, então, reverter, vão conseguir virar essa mesa, vão conseguir produzir obras incríveis que vão fazer referência a essa ancestralidade negra, mas trazendo um toque de ficção científica também muito interessante e quebrando esse padrão de uma África faminta, de uma África muito pobre. Então, essa glamourização que acontece no filme da Beyoncé não é por nada, ela tem um motivo, e é um motivo bastante pertinente e urgente, que também funciona como uma obra que vai trabalhar de maneira direta com o antirracismo que a gente tanto fala, levanta tags na internet, mas que a gente precisa estudar e compreender ele melhor. E para encerrar aqui, eu vou trazer então uma citação da Ana Beatriz, que eu citei lá no começo, vai estar aqui na descrição também, Ana Beatriz, porque é realmente um texto imperdível, porque ela vai analisar cada take, cada frame dessa obra, e vai fazer conexão então com essa mitologia africana, que é muito interessante. Então são momentos realmente que podem passar despercebido pra gente, que não tem essas referências, maravilhoso, então, porque nós precisamos sim ler pessoas negras, nós precisamos compreender então não somente essa lógica acadêmica branca, onde somente pessoas brancas vão falar sobre obras audiovisuais, como é o caso da Beyoncé. Então nós precisamos compreender e nos aprofundar, e o que não falta pra gente é referência. Vou deixar diversas referências aqui de canal no YouTube para vocês também se aprofundarem, como a necropolítica, que a Ana Beatriz vai amarrar aqui. E se você está perdido, o que é a necropolítica? A necropolítica, ela é um termo de um filósofo teórico político do Achille Mbembe, né? Então, ele é um estudioso africano, e é muito importante que a gente saia, então, dessa conexão única europeia branca dos nossos estudos. A gente precisa de referências plurais, né? Mas o que é essa necropolítica, de maneira muito resumida? É esse Estado que vai escolher, então, quais corpos vão ser exterminados e eliminados. A gente pode pensar, então, aqui no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil, que é a nossa realidade, quais são os corpos que são marginalizados e exterminados. Basta a gente pensar no caso da Agatha, ou então de tantas crianças, pessoas, mulheres, homens, trabalhadores negros, que são exterminados, e o Estado não está nem aí, porque isso faz parte da política do Estado. Para encerrar, então, vou trazer aqui uma citação, então, da Ana Beatriz, que é a parte final ali do texto dela, que faz reflexão sobre a importância dessa obra da Beyoncé, que vai falar: "A atual crise racial tem uma dimensão que transcende a morte, uma vez que as atuais reivindicações ecoam uma jornada iniciada por nossos ancestrais e que até o presente momento não chegou ao fim." Te recomendo pesquisar um pouco e acessar as referências aqui embaixo sobre o afrofuturismo. Tenho certeza que você vai gostar e vai pirar, porque realmente é incrível esse conceito e essa forma de representar a cultura africana, que é tão marginalizada. Então é isso. Eu sou Robson Gavilinski e esse é o História no Pandemônio.